impactos econômicos e sociais da pandemia foram maiores para as mulheres do que para os homens. Material coletado de uma cratera em São Paulo revela o clima e a vegetação de 180 mil anos atrás. Brasil tem alto índice de gravidez não intencional. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre os resultados de um estudo que mediu e comparou os impactos da pandemia em indicadores econômicos e sociais de 193 países. Uma das conclusões é que os prejuízos foram maiores para as mulheres do que para os homens. Nossa entrevistada é a epidemiologista brasileira Luísa Flor, pesquisadora do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Outro tema do programa é a análise de um material coletado na cratera de Colônia, na cidade de São Paulo, que está ajudando a compreender como eram o clima e a vegetação da região 180 mil anos atrás. Vai aqui um spoiler, os pesquisadores constataram que uma floresta de araucárias cobria naquela época o território hoje ocupado pela maior cidade do país. A paleoecóloga Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França, vai falar sobre essa e outras conclusões da análise das amostras. Também vamos conversar sobre gravidez indesejada, que tem uma incidência alta no Brasil em consequência de falhas, abandono e interrupção do uso de métodos contraceptivos. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a médica sanitarista Tânia de Giacomo do Lago, do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadoras da organização não governamental ANIS, Instituto de Bioética, entrevistaram familiares de 25 mulheres que morreram em decorrência da Covid-19 durante a gestação ou o puerpério, que é o período das primeiras 4 semanas após o parto. Elas conseguiram identificar uma série de obstáculos ao atendimento adequado dessas mulheres no sistema de saúde brasileiro público e privado, como a lentidão na identificação de sintomas da Covid e na realização de testagem, o atraso na internação após o diagnóstico e, depois da hospitalização, a demora na admissão em UTIs, na adoção de ventilação invasiva e na indução do parto. O trabalho foi publicado em abril na revista The Lancet Regional Health Americas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com um levantamento feito por pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, a pandemia afetou de modo diferente a vida de homens e mulheres, e não apenas no que diz respeito à saúde. O estudo mediu os impactos da pandemia em indicadores econômicos e sociais e concluiu que quase sempre o prejuízo foi maior para as mulheres do que para os homens. Nós vamos conversar agora por Skype com uma das autoras desse trabalho, a epidemiologista Luísa Flor, pesquisadora do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Olá, Luísa, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. O prazer é meu, na verdade, em poder compartilhar, né, ciência e os resultados do nosso estudo. Então, obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos. Nesse trabalho, vocês analisaram dados sobre emprego, renda, educação e segurança. Como a pandemia afetou homens e mulheres nessas áreas?
Então, Fabrício, a gente saiu um pouco, a gente tem ouvido muito a falar, né, durante a pandemia sobre como a pandemia afetou, inclusive diferentemente homens e mulheres, mas muitos resultados e muita discussão focada nos efeitos diretos da pandemia, tais como infecção, hospitalização, né, a morte, e a gente expandir um pouco essa análise para poder entender quais foram os efeitos indiretos da pandemia em aspectos sociais, econômicos e de saúde, como você falou, e dentro de aspectos sociais a gente levanta a questão da segurança e da violência de gênero. E, assim, os resultados, bem como você falou na abertura da entrevista, é que na maioria desses aspectos as mulheres foram mais prejudicadas do que os homens. E aí eu posso te dar alguns exemplos. As mulheres, por exemplo, elas relataram taxas mais altas de perda de emprego durante a pandemia do que os homens. E isso foram em todas as regiões, foi globalmente, né, em todas as regiões do mundo, porque a gente apresenta no nosso estudo não só os resultados globais, mas para 7 regiões do mundo, inclusive para a América Latina e o Caribe, onde a gente tem o Brasil. E isso aconteceu durante todo o período da pandemia, porque a gente produziu resultados para esse indicador especificamente desde março de 2020 até setembro de 2021, e durante todos os meses, né, a gente teve que mais mulheres relataram que tiveram que perder o emprego devido à pandemia, e especificamente em setembro de 2021, 26% das mulheres relataram terem perdido o emprego, comparados com 20% dos homens. Então, a gente já vê aí uma questão importante na questão da desigualdade de gênero frente a esses impactos secundários da pandemia. Além disso, a gente, uma outra coisa que ficou bastante evidente, onde a gente vê ali um gap, né, uma diferença bastante proeminente entre homens e mulheres, é que as mulheres sentiram desproporcionalmente o peso do trabalho doméstico. Então, elas relataram muito mais do que os homens que aumentou a quantidade, né, a intensidade dos trabalhos domésticos e também das atribuições referentes a cuidar de outras pessoas, tais como as crianças que deixaram as escolas e tiveram que ficar em casa. Então, as mulheres que assumiram esse papel e também elas tiveram que abrir mão mais dos empregos especificamente para cuidar de outras pessoas. Então, elas tiveram que muitas vezes, mais frequentemente do que os homens, ter que deixar o emprego para ou cuidar dos filhos ou cuidar de outros entes familiares devido à doença ou devido a outras condições. E uma coisa que foi interessante é que essa diferença entre homens e mulheres, na verdade, ela foi se aumentando à medida que a pandemia foi se prolongando. Então, esse é o único indicador onde a gente foi vendo que, na verdade, essa diferença de gênero foi se aumentando, provavelmente porque a pandemia foi se prolongando, né? E eu acho que todos nós pensávamos no início da pandemia que ia ser uma coisa mais rápida. Então, a gente conseguiu ali dar um jeito no início, mas à medida que foi se prolongando, as mulheres tiveram que tomar essa decisão de deixar os empregos para cuidar de outras pessoas. Outra questão importante também, que eu acho, Fabrício, que a gente poderia relatar aqui, é que durante a pandemia houve um aumento percebido na violência de gênero, e essa violência foi relatada mais frequentemente por mulheres do que os homens. E uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui também é que esse aumento da violência percebida de gênero, né? Então as pessoas relataram que sim, durante a pandemia eu percebi que teve um aumento na violência de gênero, a maior taxa observada foi na América Latina. Então isso é importante também, e houve ali um gap, né? Uma diferença entre homens e mulheres, onde as mulheres elas relataram mais esse aumento na violência e também na sensação de insegurança. E eu acho que o último ponto que eu gostaria de trazer aqui hoje sobre a questão é o impacto da educação, onde por mais que sejam resultados ainda preliminares, a gente viu que as mulheres, as meninas, né, e as mulheres estudantes, elas tiveram uma probabilidade maior de evasão escolar do que os meninos. Mas essa coleta de dados foi feita em setembro do ano passado. Então, a gente precisa, na verdade, avaliar como que isso está se dando agora, onde a gente está num período mais de abertura das escolas e um retorno, entre aspas, né, a esse momento um pouco mais normal e esse período pós-pandemia.
Por que a desvantagem sempre é das mulheres? O que explica essa vulnerabilidade?
Eu acho que todas essas diferenças que eu pontuei para você, elas estão pautadas mais na questão das normas sociais, né? Porque quando a gente... Eu acho que nas normas sociais, na questão do posicionamento da mulher na sociedade. Então, eu vou te dar um exemplo aqui sobre a questão do aumento do trabalho doméstico. É uma norma social, é esperado que as mulheres elas ocupem esse lugar, né? Que elas sejam as maiores responsáveis pelo trabalho doméstico. Então, numa decisão, por exemplo, entre um casal, entre quem vai assumir aquela responsabilidade, automaticamente recai sobre a mulher aquela expectativa. Outra coisa também que eu poderia colocar é a questão da desigualdade de renda, muitas vezes, de salário entre homens e mulheres. Então, por exemplo, nós tivemos mais mulheres que relataram perda de emprego, ou até mais mulheres que tiveram que relatar terem que deixar o emprego para cuidar de outras pessoas. E muitas vezes, por que que isso acontece? Porque dentre, se a gente tem um casal, por exemplo, um homem e uma mulher trabalhando, a mulher, por receber menos, muitas vezes, mesmo tendo estar em posições muito similares aos homens em questão de qualificação, muitas vezes elas recebem menos do que os homens. Então, uma decisão familiar, onde quem deve deixar o emprego acaba recaindo sobre a mulher, porque, teoricamente, irá impactar menos na economia familiar. A questão da educação também, a gente discute muito isso, onde as meninas, desde muito cedo, elas têm que assumir aqueles trabalhos domésticos que a gente vem falando, né? Então, muitas vezes, baseado em experiências com outras crises, né? Em períodos de guerra, em grupos de imigrantes, muitas vezes, numa situação como essa, as meninas deixam as escolas porque elas assumem outras responsabilidades dentro da família. E também uma coisa que é muito interessante em algumas regiões, inclusive na América Latina e na região da África Subsaariana, é que muitas mulheres elas acabam entrando em relacionamentos, em casamentos, muito cedo, e aí tendo que deixar a escola exatamente para cumprir esse papel que é esperado para a mulher. Então, eu acho que aí a gente já tem uma ideia, né? É uma coisa que a pandemia ela veio para realçar que essas normas sociais elas ainda estão bastante arraigadas assim, na população, levando a que, no momento de decisão, a mulher acabe tendo que sofrer mais essas consequências sociais e econômicas.
Nós estamos conversando com a epidemiologista Luísa Flor, pesquisadora do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Luísa, 2 anos depois do início da pandemia, já há sinais de um arrefecimento desses efeitos?
Então, eu acho que agora o importante é que a gente continue, na verdade, tendo dados que ajudem a gente a entender, né, o que está acontecendo nesse período pós-pandemia. A gente sabe que, né, a gente tem tendido a falar que, na verdade, a gente está entrando nesse período pós-pandemia, que as coisas estão voltando ao normal. Eu não tenho dados de como tem sido esse novo período, né? Porque a nossa última análise dos dados foi referente a setembro de 2021, mas se a gente for tomar como base o que aconteceu em crises passadas, em crises econômicas, o que a gente observou, por exemplo, em relação à questão dos empregos, né? Aconteceu em outras crises a mesma coisa que aconteceu nessa pandemia, onde mulheres relataram perderem mais empregos do que os homens. E se a gente for seguir aquela mesma lógica que a gente observou no passado, é esperado que os homens recuperem os empregos mais rapidamente que as mulheres também. Porque numa disputa por um emprego, a mulher acaba tendo mais responsabilidades e sendo vista de uma forma onde talvez ela não seja a melhor colocação ou a melhor opção para certos empregos nesse momento pós-pandemia, onde a gente ainda vê, por exemplo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, onde eu moro agora, a gente vê que, por mais que as coisas estejam voltando ao normal, as escolas ainda enfrentam semanas onde estão mais fechadas, onde as crianças também estão sendo expostas ainda ao vírus da Covid, então elas precisam ficar em casa. Então as mulheres elas acabam tendo esse período de recuperação bem mais lento do que os homens, se a gente for tomar, né, como parâmetro o que aconteceu no passado. Então agora a gente está aguardando as novas coletas de dados, os dados mais recentes, para que a gente possa ver como que está se dando essa recuperação. Mas eu acho que as mulheres precisariam de um incentivo a mais, né? Políticas que auxiliem ela nesse momento de recuperação para poder responder de forma eficaz essa diferença que a gente observou durante a pandemia.
Eu entendi que o fenômeno foi observado no mundo todo, mas houve regiões onde os resultados ficaram acima da média global? Que tipo de variação vocês registraram?
Então, teve sim. A gente, primeiro, assim, em questão do impacto geral, né, sem tomar em consideração homens e mulheres, a gente viu uma diferença entre as regiões. Então, a gente tem como regiões como a África Subsaariana e a América Latina foram as regiões mais afetadas no geral para esses indicadores sociais, econômicos e de saúde que a gente relatou. E a região dos países desenvolvidos, elas foram naturalmente a região região menos afetada, e a questão da diferença de gênero para cada uma dessas indicadores também variou. Então, a gente teve, por exemplo, que na América Latina, a diferença entre homens e mulheres para a perda de emprego e para o aumento da violência de gênero foi bastante elevada, foi maior do que aquela diferença de gênero observada nas regiões, no global, né, no resumo dos indicadores. A gente teve que o aumento da atividade doméstica foi mais relatado por mulheres na região da Ásia, do Sudeste Asiático. Então, tiveram, sim, algumas diferenças. Uma coisa que é bastante interessante é que, por mais que eu diga para você que a região dos países desenvolvidos foram, em geral, a menos afetada, foi onde a gente viu a maior diferença entre homens e mulheres relatando o aumento da violência de gênero. Então, a gente vê que no geral, por mais voltada à questão da perda econômica, né, da perda do emprego, foi a região onde a gente viu níveis menores do que a média global, mas a gente relata especificamente, a gente fala um pouquinho dessa questão da violência de gênero e dessa diferença importante que a gente viu nos países desenvolvidos para a violência de gênero.
Nós estamos conversando com a epidemiologista Luísa Flor, pesquisadora do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Luísa, os dados são de 193 países, não é isso? Como foi possível coletar e analisar uma quantidade de dados de origem tão variada?
Então, Fabrício, foi bastante desafiador, eu diria, né? A gente começou fazendo uma revisão de estudos publicados entre março de 2020 e setembro de 2021, e a gente buscou qualquer estudo multinacional que tivesse sido realizado nesse período e que abordasse pelo menos um dos aspectos em que estávamos interessados, um dos indicadores, né? E esses estudos, eles variavam bastante na maneira em que eles perguntavam sobre a perda de emprego, por exemplo, na maneira com que eles perguntavam sobre os diferentes possíveis impactos da pandemia em cada um dos países, variava de acordo com cada um dos estudos. Então, a gente teve um trabalho bastante grande de revisar primeiro cada um dos instrumentos que foram utilizados por cada um desses grandes estudos. Depois, a gente teve que agrupar cada um dos estudos para a gente saber quais indicadores a gente teria dado suficiente para poder produzir, né, estimativas. E depois, a gente criou modelos que basicamente resumiriam cada um desses indicadores, e agrupamos esses indicadores para cada um das regiões e também a nível global, né? Para aqueles indicadores onde a gente tinha dados no decorrer do tempo, isso significa coletados mais de uma vez entre março de 2020 e setembro de 2021, a gente criou uma série temporal para a gente ver como esses indicadores variavam no decorrer do tempo, e para aqueles onde a gente não tinha múltiplas coletas de dados ao decorrer do tempo, como é o caso da educação, onde a gente só coletou dados durante um período durante a pandemia, ou a questão da violência de gênero, a gente criou o que a gente chama de resultados somente para aquele período, né, sem ser uma série temporal. Então, teve todo esse desafio aí de buscar, e até eu digo para você já que esses impactos da pandemia, essas dimensões que a gente analisou, não são compreensivas suficiente, né? Elas não compreendem todos os impactos possíveis. Com certeza existem outras questões que homens e mulheres enfrentaram durante a pandemia, mas eram aqueles onde a gente conseguiu o maior número de dados, onde a gente se sentiu desconfortável de relatar o que estava acontecendo, né, a nível global. Então já tem um desafio grande aí da gente produzir para tantos países, como você mesmo falou.
Vocês vão continuar monitorando esses indicadores? Quais são os próximos passos dessa pesquisa?
Então, a gente tem mais um objetivo de refazer essa análise em julho desse ano. Então, isso incluiria qualquer outro dado que foi publicado entre setembro de 2021 e julho, né, que já estamos bastante próximo, e o nosso objetivo seria, né, o nosso desejo é que tivessem aí alguns estudos e alguns dados que tivessem sido publicados nesse período que a gente já está considerando um pouco pós-pandemia, para a gente conseguir aprender aquilo que conversamos antes sobre essa recuperação, né, pós-pandemia, como isso tem se dado para homens e mulheres. O nosso trabalho, ele depende majoritariamente de dados que estão sendo coletados e publicados e pesquisas que estão sendo feitas por outros grupos. Então, a gente tem monitorado isso, né, tem monitorado quais são os estudos que saíram nesse período, pós a nossa publicação. Então, em julho desse ano, a gente espera ter um pouco mais de entendimento desse período de recuperação.
Nós conversamos com a epidemiologista Luísa Flor, pesquisadora do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Luísa, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Até o final do século, os oceanos deverão estar mais quentes e barulhentos se a tendência atual de emissão de gases de efeito estufa não for atenuada. A previsão é do grupo coordenado pela especialista em bioacústica Alice Afatati, da Universidade Memorial de Newfoundland e Labrador, no Canadá. Ela e seus colaboradores calcularam o efeito que o aumento da temperatura, previsto para ocorrer até 2100, deve provocar na velocidade de propagação do som na água, levando em consideração as diferenças de salinidade e profundidade dos mares ao redor do mundo. Segundo as projeções, as regiões mais afetadas devem ser o Mar de Labrador, no Atlântico Norte, e o Mar da Groenlândia, próximo ao Ártico. Nessas áreas, até a profundidade de 500 metros, a velocidade do som deve aumentar 1,5%, o equivalente a 90 km por hora. A velocidade do som deve subir também, ainda que um pouco menos, no noroeste do Pacífico, no Ártico, no Oceano Austral, no Golfo do México e na porção sul do Mar do Caribe. Além de viajar mais rapidamente, as ondas sonoras, como as emitidas por navios, vibram por mais tempo em águas mais quentes e podem prejudicar animais marinhos, em especial os mamíferos, que usam o som para se comunicar, navegar, encontrar alimentos e parceiros para a reprodução.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No extremo sul da cidade de São Paulo, no bairro de Vargem Grande, há uma cratera formada entre 30 milhões e 5 milhões de anos atrás, que atualmente é ocupada por arbustos e gramíneas e onde há casas, sítios de hortaliças, trilhas e cachoeiras. Conhecida como Cratera de Colônia, ela tem 3,6 quilômetros de diâmetro. Trabalhos recentes encontraram vestígios vegetais e de organismos aquáticos nessa cratera, datados entre 180 mil e 135 mil anos, o que corresponde à penúltima glaciação. Esse material está sendo usado para reconstruir o clima e a vegetação daquele período. Nós vamos conversar agora por Skype com a paleoecóloga Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França, que é coautora desses trabalhos. Olá, Marie, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá a todos, muito obrigada pela entrevista.
Para começar, eu queria que contasse o que é essa cratera e o que se sabe sobre a origem dela.
A provável origem, porque ainda não foi provado, né? Um meteorita que caiu há mais ou menos entre 5 milhões de anos e 11 milhões de anos. Há muitos pontos de perguntas ainda. E nós temos que furar até a base dessa bacia, né? É uma bacia com um anel de relevo que marca bem uma queda de meteorita, mas temos que furar até a base para demonstrar o choque do meteorito na base da bacia para provar isso. Por enquanto, a gente não se sabe que a gente só furou até 50 metros de profundidade.
Essa profundidade já foi suficiente para mostrar como eram o clima e a vegetação naquela época. E o resultado foi surpreendente, não é isso? O que vocês encontraram lá?
Sim, até muito mais, né, que nós chegamos a esses 50 metros de profundidade, chegar a 1,5 milhões de anos. O trabalho de doutorado da Adriana Camejo, que está saindo agora, que foi defendida agora, desculpa, abrange um intervalo de tempo entre 135 e 180 mil anos. E foi estudado com muito detalhe, um trabalho de equipe, né? A Adriana estudou o pólen e tem outros especialistas de datação, porque temos que datar esse sedimento, né? Esse material. E outro especialista que estudou os restos de antigas plantas aquáticas.
Nós estamos conversando com a paleoecóloga Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França. E o que se descobriu? Como era aquela região há 180 mil anos e como isso se compara com a paisagem atual?
Então, há 180 mil anos era coberta com Mata Atlântica, do tipo que a gente encontra hoje no norte do Paraná. É uma mata de araucária bem fechada com outro conífero, o Podocarpus, e poucas poás, poucas gramíneas. Então, uma mata, tipo mata fria, úmida, que nem o Paraná, né? E bem fechada.
Quer dizer, ela sofreu uma transformação muito forte e o tipo de vegetação mudou completamente, certo?
Sim, mudou completamente. A mata que nós conhecemos hoje, ela apareceu há mais ou menos 100 mil anos só. É uma mata muito recente, né, para geólogos, e que se formou pouco a pouco. A dinâmica da mata, que ela integra espécies de outros tipos de vegetação e se construi pouco a pouco até a mata que a gente observa hoje.
Nós estamos conversando com a paleoecóloga Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França. Algumas daquelas plantas ainda existem no local da cratera?
Das plantas que foram identificadas do passado, tem algumas que não existem mais na região de São Paulo, como a caena, é uma plantinha do sul do Brasil, né? Mas Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, que se observa hoje nos campos de altitude. E indicador de temperaturas mais frias e que foi identificado na cratera naquela época. Mas, na verdade, tem muito pouco espécies que não são encontradas hoje. É muito interessante como a mata atlântica, ela se reorganizou para se adaptar ao clima, tá? E todas as espécies que podem aguentar um clima mais frio ou mais úmido, aí se expande. E as outras espécies, parece que elas estão ficando quietas, esperando uma melhorada, né?
O clima da região era muito mais frio do que é hoje, não é isso?
Sim, era uma época glacial, né? Um ciclo glacial. Daquela época, então a cobertura do gelo da Antártica era bem mais expandida que hoje, e isso fez que as regiões tropicais ficaram mais frias e mais úmidas que hoje.
Também foram encontrados fósseis de seres aquáticos na cratera. Que seres são esses?
São restos de algas. Que marca esses restos de algas, eles marcam, são muito interessantes porque o pólen mostra o tipo de vegetação, o tipo de mata, e esses restos de algas, eles mostram a profundidade da lagoa, né? Porque essa cratera hoje em dia é uma turfera, é completamente cheia de sedimentos, mas antigamente, há 180 mil anos, era uma lagoa. E esses restos aquáticos, eles mostram a profundidade da lagoa. Então, se essa época a lagoa era mais profunda, então mais úmida.
Vocês esperavam encontrar essas algas?
Na verdade, essas algas são novas espécies, que foram determinadas pela professora Gisele Markert, da Universidade de Guarulhos. E ela publicou dois artigos, foram encontrar duas novas espécies, e vai ter mais, ela já me falou que vai ter mais novas espécies, né, que ainda não foram descritas. Então, é uma aventura extraordinária a exploração. É uma exploração essa cratera, né, com essas novas espécies de algas que surgem e são muito interessantes. Que complica também um pouco o trabalho do pesquisador, porque fica difícil para interpretar como era a profundidade de uma lagoa a partir de uma planta aquática que não existe mais hoje, né?
Esse é o trabalho da Adriana, mas mais recentemente vocês coletaram material a profundidades maiores e estão analisando o clima e a vegetação da região há muito mais tempo. O que vocês estão encontrando de diferente?
Nesses tempos mais antigos, então chegamos a 1,5 milhões de anos e estudamos um pequeno intervalo de tempo, né? Que nem o trabalho da Adriana entre 135 e 180, a gente estudou outro intervalo de tempo, mas mais antigo, para poder comparar a composição da mata. E naquela época era uma mata muito mais aberta, ainda com as mesmas espécies que a gente tem hoje, mas não sem a mata de araucária, sem a mata de Atlântica. Era um tipo de vegetação muito mais aberto, com campos, tipos campos de altitude, mas também com árvores. E encontramos o buriti. E isso foi uma surpresa, né? Nós tivemos a confirmação do tipo de pólen pelos especialistas que trabalham, né, com essa árvore. E o buriti, o limite sul do buriti hoje é 20 graus sul de latitude, né? E não deveria se encontrar na latitude de Colônia. E isso abre um campo de perguntas, de exploração completamente nova sobre a história do clima e da vegetação no início do Pleistocene, início do Quaternário, que na verdade tem muito pouco material, é uma época que tem que ser explorado completamente.
O buriti é de uma região muito mais quente, ele é encontrado hoje no Cerrado, quer dizer, com o passar do tempo a vegetação da região foi do buriti até a Araucária. Sim. É isso que vocês estão observando?
Isso, nós fizemos um pulo de 1 milhão de anos, né? Mas não era cerrado, né? Não era cerrado, porque tem a araucária também com o buriti, né? Eu acho que era um tipo de mata que não existe mais hoje e que nós temos que trabalhar para entender como essas espécies conseguiram conviver. A buriti com a araucária é uma coisa completamente esquisita para nós.
Nós estamos conversando com a paleoecóloga Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França. E o que vocês vão estudar agora? Que novas perguntas de pesquisa estão surgindo?
Então, como eu falei, nós estudamos, até hoje estudamos vários intervalos de tempo, né? Intervalos pequenos, curtos, e queremos juntar esses intervalos para ter a história contínua da mata, né? Como que a gente passou do buriti até a araucária? Teve várias etapas, né? E temos vários metros de sedimento para ser estudado ainda e completar essa história. Isso vai ser o próximo desafio da gente.
Também tentar descobrir que meteorito caiu ali, não?
Esse é o trabalho dos geólogos, o professor Álvaro Crosta, da Unicamp. E sim, o Álvaro está fazendo tudo para chegar até a base da cratera. São 400 metros de sedimento. É muito, muito trabalho para furar e muito dinheiro. E esperemos chegar até a base da cratera para concluir sobre a origem dela. Sim.
Nós estamos conversando com a paleoecóloga Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França. Existem outras crateras no Brasil ou na América do Sul que podem ser estudadas dessa mesma forma?
Existem, sim, só que Colônia é a única cratera que ficou úmida, sempre úmida. Todas as outras crateras, elas secaram, foram drenadas, a água desapareceu. E para nós, paleoecólogos, nós precisamos material que fica sempre úmido para conservar o material biológico. Então, para nós, a cratera de Colônia é um lugar único em termos de estudo da história da Terra, da história do clima e da mata tropical. Não tem outros.
A cratera fica em um bairro de São Paulo. Como os moradores da região recebem vocês e essas descobertas? Eles acompanham os trabalhos?
Os moradores sempre acompanharam o nosso trabalho e são muito acolhentes. Tem associações de moradores, a Chave, que nos ajudou muito. E temos um grupo de trabalho Crater, que se reúne uma vez por mês, mais ou menos, com moradores, pessoal da secretária da prefeitura, né? Do estado, desculpa, e cientistas, pesquisadores, bom, pessoal do turismo, né? Da área do turismo também. E temos intercâmbios muito interessantes para valorizar esse patrimônio, né? Esse patrimônio brasileiro. E para incentivar a conscientizar, é a palavra, desculpa o meu português, as crianças das escolas também, que acompanham o trabalho da gente, as pesquisas e a história do meio ambiente, as escolas da região, e a conscientização da riqueza que eles têm apenas de morar em São Paulo. É um São Paulo lindo, verde, um São Paulo verde, vamos dizer.
Vocês vão continuar perfurando a cratera?
Sim, vamos tentar. Nós temos que, por enquanto, temos que conseguir mais verba, mais financiamento para poder continuar. Mas sim. Será o nosso desafio dos próximos anos.
Nós conversamos com a paleoecóloga Marie-Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França, para saber mais sobre os trabalhos que extraíram pólens e algas de uma cratera em São Paulo e estão ajudando a reconstruir o clima e a vegetação de milhares de anos atrás. Leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Marie, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Estimativas de pesquisadores da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, indicam que várias cidades costeiras estão afundando mais rápido do que o nível do mar está subindo. Usando imagens de satélites produzidas entre 2015 e 2020, os pesquisadores analisaram a situação de 99 cidades em diferentes continentes e determinaram variações na altura do solo com precisão milimétrica. Eles constataram que muitas cidades estão sofrendo um processo chamado de subsidência, que é o afundamento da superfície por conta de deformações nas camadas subterrâneas. Em várias delas, a subsidência se deve à extração de água do subsolo. Pelo menos 33 cidades estão afundando mais de 1 centímetro por ano, 5 vezes a taxa de aumento do nível do mar. Entre elas estão Houston, nos Estados Unidos, Kerala, na Índia, e Kobe, no Japão. Os autores alertam que, se o processo seguir no ritmo atual, os modelos de elevação do nível do mar não conseguirão prever adequadamente a intensidade das inundações que podem atingir essas cidades.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A gravidez não intencional é alta no Brasil. Uma das pesquisas mais abrangentes sobre o tema, o Projeto Nascer, entrevistou 24 mil mulheres logo após o parto entre 2011 e 2012. 55% delas relataram que a gestação não havia sido planejada. As causas mais comuns da gravidez inesperada são falhas, abandono e interrupção do uso de métodos contraceptivos. Nós vamos conversar agora sobre esse fenômeno com a médica sanitarista Tânia de Giacomo do Lago, do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, onde ela desenvolve pesquisas sobre saúde da mulher. Ela e outras pesquisadoras do Instituto de Saúde do Núcleo de Estudos da População Elza Bercó, da Universidade Estadual de Campinas, entrevistaram em 2015 mais de 2.800 moradoras da cidade de São Paulo para conhecer suas práticas contraceptivas, Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício. Eu é que agradeço o convite.
Professora, por que a gravidez não intencional é alta no Brasil?
Olha, a gravidez não intencional ocorre com uma frequência semelhante à que acontece no Brasil em outros países. A diferença é que, no Brasil, a maior parte das mulheres seguem com a gravidez porque elas não podem fazer aborto, porque o aborto é considerado ilegal. Então, essa é uma primeira diferença. Acontecer uma gravidez não planejada não é algo tão infrequente quanto a gente imagina. Agora, seguir com o nascimento de uma criança após uma gravidez não desejada é algo que acontece com muita frequência em países como o Brasil, que limitam muito o acesso das mulheres ao aborto. Agora, por que que a gravidez não planejada acontece, né? Uma questão aqui no Brasil é que ela é muito mais frequente em mulheres jovens ou em mulheres que não estão numa relação, vamos dizer, numa relação de casamento ou uma relação mais sólida, né? Num relacionamento mais sólido. Então, acontece uma relação sexual num momento em que as mulheres não estão imaginando que ela vai acontecer, ela está desprevenida, de contracepção. Não é comum no Brasil ainda que os homens, ou pelo menos a maioria dos homens ainda, não anda com camisinha e também não se propõe, então, nesse momento inesperado a usar, e aí a gravidez acaba acontecendo, não é? Agora, nós também vimos pessoas que, por exemplo, usavam pílula e já há muito tempo e começaram a sentir alguns efeitos colaterais que podiam ser da pílula ou que elas associaram à pílula, e aí elas resolveram parar porque aquilo incomodava muito. Nesse momento, ou a gente troca rapidamente de contraceptivo ou a gravidez pode mesmo acontecer. Então, esse é um outro motivo comum.
Pensando nessa incidência de abandono ou interrupção de método contraceptivo, os métodos de longa duração, como o DIU, seriam mais indicados?
Ah, então, isso é importante que você está falando, porque eu não mencionei. Realmente, os métodos de longa duração são de dois tipos, né? Aqueles que são a base de hormônios, vamos dizer assim, que tanto você pode usar como um implante embaixo da pele, né? Que dura aí pelo menos 3 anos, ou até mesmo os injetáveis, que você pode usar hormonais injetáveis a cada 3 meses, eles evitam esse problema, né? Há um outro tipo de método de longa duração, não hormonal, que é o DIU de cobre, ou hormonal, que é o DIU com hormônio, né? Então, todos eles são alternativas que podem diminuir o risco de uma mulher engravidar, porque eles duram mais tempo e não dependem da gente ficar lembrando de tomar a pílula, ou acabou o período em que eu tenho que tomar a minha injeção que eu tomo todo mês, ou o adesivo. Enfim, como há muitos compromissos na nossa vida hoje em dia, a contracepção é mais um compromisso cotidiano na vida das mulheres, né? É só quem é mulher que sabe disso, porque eu acho muito engraçado, curioso, não é engraçado, mas é curioso, Fabrício, como as pessoas em geral falam assim, ó, puxa vida, engravidou sem querer, com tanta coisa que existe hoje para evitar filhos, é porque a pessoa não para e pensa no trabalho que é todo dia se preocupar, dentro desse turbilhão de preocupações que a gente tem, com estar impossibilitada de engravidar. E porque todos os contraceptivos exceto, vamos dizer, a camisinha masculina e feminina, que são de... Um é de látex e outro de polietileno, né? Exceto esses que não têm efeitos colaterais, todos os outros têm. Alguma coisa tem, né? Ou você pode engordar, ou tem gente que fica com dor de cabeça, ou mexe um pouco com o seu digestivo. Sempre tem. Não é verdade que a gente não sente nada com a anticoncepção. Então, muitas vezes... principalmente períodos que as mulheres não estão tendo muitas relações, a gente pensa assim, poxa, mas para que todo dia eu submeto o meu corpo a esse agente externo, vamos dizer, ou estranho, se eu nem todo dia tenho relações sexuais? Então, é como se a gente fosse fazendo negociações cotidianas com os riscos, sabe?
Nós estamos conversando com a médica sanitarista Tânia de Giacomo do Lago, do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Professora, métodos definitivos como a laqueadura para as mulheres e a vasectomia para os homens são adotados de uma forma equilibrada ou também, nesses casos, a responsabilidade contraceptiva é mais feminina?
Historicamente tem sido assim, né? Em vários países do mundo e no Brasil. Agora, nessa pesquisa que nós realizamos em São Paulo com o apoio da FAPESP em 2015, nós encontramos uma surpresa. A prevalência da vasectomia foi bem mais alta do que nós esperávamos, e a prevalência de mulheres, eu quero dizer, mulheres cuja anticoncepção era feita com a vasectomia do companheiro. E isso foi muito mais frequente do que o encontro de mulheres esterilizadas. E, tradicionalmente, no Brasil, foi o contrário, né? Nós tínhamos, sei lá, se a gente pensar no país todo, a gente chegou a ter 40% das mulheres de idade fértil com laqueadura e 5% dos homens parceiros dessas mulheres vasectomizadas. Então, quer dizer que nós estamos vendo duas mudanças. Uma é que as mulheres estão deixando de preferir a esterilização feminina como método. Então, a prevalência caiu muito. E os homens estão admitindo participar da anticoncepção. Nós vimos também um aumento da participação dos homens na anticoncepção com camisinha. Quer dizer, tem havido uma mudança. Agora, essa mudança é mais perceptível em grupos com maior escolaridade. Então, em mulheres com maior escolaridade, a gente vê claramente que a laqueadura praticamente não existe, ou é um método muito pouco usado, mas a vasectomia é bem mais utilizada.
Todos os métodos contraceptivos são oferecidos pelo SUS?
Então, infelizmente não. O Brasil está bem atrasado, sabe, na oferta de contraceptivos. Então, você mesmo mencionou os métodos de longa duração, né? O único método de longa duração disponível para as mulheres no SUS é o DIU T de cobre, que é um excelente método, mas que às vezes não é factível para uma mulher, ou muitas vezes não é factível no momento da vida. Então, seria muito importante que nós tivéssemos, por exemplo, os implantes que a gente põe sobre a pele, né, e que podem permanecer durante 3 anos. No Brasil, o que é que se optou por fazer? Oferecer o implante hormonal apenas para as mulheres que vivem em situação de rua, porque se entendeu que é muito difícil para uma mulher nessas condições conseguir, além de vencer todos os obstáculos, ter que fazer anticoncepção consistente todos os dias. Agora, não faz sentido isso, não é? Quer dizer, a gente pode fazer no SUS transplantes dos mais sofisticados, mas a gente quer economizar na oferta de um contraceptivo para as mulheres, não tem nenhum sentido, né? Isso é porque nossas políticas públicas realmente não dão a devida importância para a saúde das mulheres. A gente costuma achar que isso é assunto de mulher, mulher resolve, né, anticoncepção e parto. É um pouco de misoginia, sabe, Fabrício?
Nós estamos conversando com a médica sanitarista Tânia de Giacomo do Lago, do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Professora, há espaço suficiente para debates, conversas com a população e divulgação desses métodos? Como estão as campanhas de comunicação?
Ah, então, você vê, esse é um outro atraso brasileiro, né? A gente não fala sobre anticoncepção, a gente não tem campanha sobre anticoncepção. Até 1979 era proibido no Brasil qualquer tipo de divulgação de práticas contraceptivas, né? E mesmo a partir de 1980, quando caiu essa proibição dinossáurica, né? A gente não vê isso acontecer, porque os governantes temem muito uma reação conservadora e atrasada da sociedade. Eu acho até que eles têm mais medo do que isso realmente poderia acontecer. Por quê? Se teme falar em anticoncepção, porque é como se a gente tivesse, nós estaríamos dizendo, francamente, olha, a atividade sexual pode e deve ser separada da reprodução. Se você faz sexo, todo mundo faz, e não quer ter filhos nesse momento, use anticoncepção, o SUS tem anticoncepção, que métodos estão disponíveis, como acessá-lo, né? A gente se assustou com o grande percentual de mulheres na cidade de São Paulo que sequer sabiam que era possível obter no SUS a mesma marca de pílula que ela comprava na farmácia. Ou seja, de fato, nós precisamos de políticas públicas claras, né? Que ofereçam às mulheres todas as alternativas que existem para anticoncepção. Por exemplo, o anel vaginal, o adesivo, que as mulheres também têm que comprar na farmácia, nada disso está no SUS, não é? Então, seria muito importante que isso realmente acontecesse.
Professora, e o que se pode fazer para reduzir os índices de gravidez indesejada no Brasil?
Olha, eu acho que educação sexual é uma coisa super importante, não é? Falar educação sexual nas escolas seria muito importante, que é o quê? É abordar francamente na juventude, no momento em que a sexualidade está aflorando, poder conversar sem tabus sobre o normal que é isto e quais são os riscos para a vida das pessoas, né? Eu costumava perguntar, quando eu dava aula na medicina da Santa Casa, eu perguntava para os estudantes atuais, até ano passado, quem teve educação sexual nas escolas? E todo mundo vem de escolas chiquerésimas, né? O número de pessoas que teve era sempre pequeno. E pior, quando eu perguntava o que é que eles tinham aprendido, eles aprendem como se proteger de doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque há um tabu em conversar sobre a atividade sexual que existe na adolescência, não é? E como se proteger de uma gravidez indesejada que vai definir a vida da jovem, não é? Uma menina que engravida antes de se formar, ela tem a vida completamente determinada por essa gestação a partir de então. Então, eu acho que a gente precisava falar muito sobre sexualidade, sobre como se cuidar diante da prática sexual para não engravidar. Não é só para não ter doenças, né? É como é que a gente vive de forma saudável com a sexualidade, sem violência e também sem gravidez, se aquele não é o momento. Eu acho isso importante. E tem mais uma coisa, viu, Fabrício, que é ainda da prática contraceptiva. Nós temos contracepção de emergência no Brasil, a pílula do dia seguinte, não temos a melhor pílula que tem no mundo inteiro, também porque há um conservadorismo com relação a ela, porque ela pode ser usada até 5 dias depois do sexo desprotegido. E há uma experiência muito grande na Europa, principalmente, mostrando que depois que esses dois tipos de pílulas do dia seguinte foram liberados de receita médica, ou seja, elas passaram a poder ser adquiridas na farmácia e a preços muito baixos por qualquer mulher que precisasse dela o mais rápido possível, a gravidez indesejada, e principalmente entre as adolescentes, vem diminuindo bastante. Então, eu acho que a gente também precisa falar mais claramente sobre sexualidade. Assim como ela é tão natural na nossa vida, nós deveríamos falar sobre ela com naturalidade também.
Nós conversamos com a médica sanitarista Tânia de Giacomo do Lago, do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Para saber mais sobre gravidez indesejada no Brasil, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Um grande abraço.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, nossa produção mais recente é sobre as origens do sagui pigmeu, o menor primata do mundo. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.